Uma das últimas descobertas que a gente fez no arquivo pesquisando para o Praia dos Ossos foi um exemplar de uma revista chamada 70, que durou só um ano. No exemplar de setembro de 1970, a capa da revista era Ângela Diniz, naquela altura ainda Ângela Vilas Boas, com 25 anos e já mãe de 3 filhos. Nessa capa, a Ângela parecia glamurosa, com os cabelos escovados para trás e envolta em um boá de plumas brancas. Num textinho na parte de dentro, a diretora de arte da matéria dizia que a Ângela tinha sido perfeita como manequim profissional. Algumas páginas mais para frente, outro manequim amador representava o que a revista chamava de gente que é 70. Na foto, um sujeito usando um cardigan e gravata sorri com um cigarro na mão. A legenda diz o seguinte: "Ah, os elegantes, aqueles que cuidam da roupa e dos acessórios nos mínimos detalhes. E há os que são elegantes naturalmente, até com uma certa displicência. Raul Fernando Doca Street está nesse último caso." 6 anos antes do crime da Praia dos Ossos, a Ângela Diniz dividiu uma edição da revista 70 com o seu futuro namorado e assassino. A revista ainda descreveu o Doca como homem forte do mercado de capitais, figura obrigatória nas reuniões e happenings da sociedade paulista, bom vivant, Doca Street só tem um fraco em matéria de moda, os cachemires ingleses, talvez por razões de tato. No episódio de hoje, a gente vai contar como aconteceu o encontro entre a Ângela e o Doca fora das páginas de revista. E entender melhor quem é o Doca Street, além do sujeito com tato sensível para os tecidos. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 6. Doca. Mais uma coincidência nessa mesma edição da revista 70. Algumas páginas adiante do Doca de Cachemir, a página 104 traz uma foto enigmática de outra figurona da sociedade paulistana usando um tapa-olho. Era a Adelita Scarpa. E a gente não sabe por que ela estava de tapa-olho. Talvez você se lembre desse sobrenome por causa do primo dela, o Chiquinho Scarpa, que é figurinha fácil na revista Caras. A legenda dizia que a Adelita sabe dar uma festa em qualquer lugar, São Paulo, Buenos Aires, Paris, Londres. E a coincidência é que um ano depois dessa foto com tapa-olho, a Adelita se casou com Doca e teve um filho com ele. E eles ainda estavam casados em 76, quando o Doca se apaixonou pela Ângela.
Ela estava em São Paulo, hospedada na casa da Adelita. Aí,
que era a mulher do Doca Street.
Casada com Doca.
A Ana Maria Tornaghi é a promoter carioca que a gente ouviu em episódios anteriores. Ela era muito amiga do casal Adelita e Doca e era também próxima da Ângela. A Ana Maria disse que a Society paulistana tinha mais ressalvas com a Ângela do que a carioca.
E a Adelita era a única pessoa que dava cobertura para ela em São Paulo.
Como
aqui,
assim?
Aqui, mais ou menos, o paulista é muito mais careta. São Paulo, de uma maneira geral, acho que tudo que era mulher tinha medo de perder o marido, entendeu? Eu sei que tinha mais distância. A Adelita...
Então, em São Paulo, a Ângela não era recebida assim, nas festas?
Não,
era menos do que...
Era era recebida, era tudo, mas ficava uma coisa a mais. Olha, não sei o quê e tal. Tinha um pouco isso. Que aqui tinha menos. O carioca também tem menos isso, entendeu? Se não gostar, não for com a cara da pessoa, não vai. Mas se não for... Não interessa lá a vida da pessoa, né?
E por que a Adelita recebia ela tanto?
Porque a Adelita é uma pessoa fantástica, boa...
Talvez por ser boa ou ingênua, a Adelita não percebeu a paixão que estava nascendo dentro da casa dela e que ia botar a perder o seu casamento. A gente tentou ouvir a Adelita, mas ela não quis dar entrevista para o Praia dos Ossos. ela deixou bem claro que não queria falar sobre a Ângela Diniz. Mas dá para traçar uma linha do tempo da aproximação entre a Ângela e o Doca a partir das notas das colunas sociais. E também a partir das memórias que o Doca escreveu, o Meia Culpa. Já citei o livro nos episódios anteriores e hoje ele vai ser muito importante. No livro, o Doca conta com detalhes o começo da relação dos dois. Fala do primeiro encontro na casa de uns amigos. Ele diz que foi a própria Delita que apresentou os dois. E eles logo se esconderam no banheiro para fumar maconha juntos. Diz que nesse mesmo dia eles trocaram telefones e 2 meses depois ele já estava escapando para o apartamento da Ângela em Copacabana. Vou ler um trechinho. Por incrível que pareça, a vida maluca de Ângela era adrenalina para mim. O pior de tudo é que eu era daqueles que achava que a vida sem uma grande paixão não valia a pena. E continuava garimpando até encontrar outra. Paixão? Perigo? Tem coisa melhor? Nessa época, a Ângela ainda estava namorando o Ibrahim Suede, o colunista social 20 anos mais velho que ela e que andava armado. Um dia, o Ibrahim foi fazer uma reportagem em São Paulo e ficou hospedado na casa da Delita e do Doca. A Ângela foi também. E enquanto o Ibrahim e a Delita dormiam, a Ângela e o Doca passaram a noite juntos. Essas escapadas de madrugada se repetiram outras vezes em que o casal Ângela e Ibrahim visitavam o casal Adelita e Doca. A história já estava começando a vazar e alguns amigos mais próximos chegaram a desaconselhar a dupla pulada de cerca. Mas, nas palavras do Doca, paixão é como cachaça, só não tem AA, Alcoólicos Anônimos. A Adelita podia ser ingênua, mas não era cega e começou a desconfiar do que estava acontecendo debaixo do nariz dela. Segundo o livro do Doc, ela acabou indo buscar refúgio na casa da mãe. Mas uma noite, depois de uns uísques, o Doca foi até a casa da sogra, deu uma bronca nas duas e levou a Adelita de volta. Horas depois, ele embarcou para o Rio para encontrar com a Ângela.
Eu sei que a mulher do Doca me ligou, me falou, coitado do Doca, tá enfeitiçado por essa mulher.
Essa é a Kiki Garavaglia, aquela amiga da Ângela para quem o Wilson Simonal fez uma música. E é claro que esse mundo das socialites é um ovo de codorna. E ela também era amiga da Adelita. Ela acompanhou essa história bem de perto.
Rolava isso,
né? Ela tava com pena do Doca?
É.
Ela não tava com raiva do Doca de ter largado ela?
Não, porque a Ângela tinha se tornado aquela... A mulher pecado que leva os homens à loucura, tá entendendo? Uma coisa meio assim. Então, eu me lembro da Adelita ligar. Não, coitado, Doca, tá envolvido, mas vai passar, esse é negócio de droga.
Na tentativa de recuperar o casamento, a Adelita deu uma pulseira de ouro de presente pro Doca. Ele ficou comovido e fez uma promessa, como tá no livro. Jurei para mim mesmo que nunca mais sairia com outra e me dedicaria só à minha família. Depois da pulseira, segundo uma coluna da Folha, o casal aparentava estar bem, Doca sorria muito, Adelita também estava calma, os olhos grandes brilhando. Mas não deu uma semana antes do Doca sair de casa. Ele se mudou para o Rio para morar com a Ângela. A Ana Maria Tornaghi me contou como ela soube do que tinha acontecido. Ela, a Ângela e o Doca foram almoçar no Country Club em Ipanema.
Vamos almoçar no Country. Ela vai, porque não sei o quê. Olha, nós nos apaixonamos. Aí achei que era brincadeira e tal, aí não era brincadeira. No fim eu digo, ih, caramba, mas como é? Mas também não me meto nessas coisas, não tem nada a ver com isso. Vai ver que a Adelita deu um chute nele, sei lá. Pois bem, aí... Ele, depois, quando ela foi tomar banho, sei lá, ele falou, olha, nunca me aconteceu isso. Eu estou apaixonado, eu nem sei como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, de que maneira, mas eu estou apaixonado, eu nunca senti isso na minha vida. Aí eu digo, pô, mas é verdade? Você, e o que, que a Delita falou? Ele falou, não sei. Eu falei, mas vê lá, porque isso tem mais cara de fogo de palha. A Ângela é um espetáculo. Aí a pessoa entra, vê lá. Não, não sei o que, estavam apaixonadíssimos.
A Ana Maria ficou com a impressão de uma paixão sincera. A Ângela até queria falar com a Delita para deixar tudo às claras.
Daqui a pouco ele vai tomar banho, senta lá, eu estou apaixonada, não sei nem o que dizer, eu não sei. E eu não sei nem como fazer, porque eu vou me explicar com a Delita, ela falando, né? Eu só ouvindo. E eu fiquei tão abismada, porque eram várias pessoas que eu gostava muito.
Kiki Garavalha.
Mas os dois tiveram uma paixão fulminante, como eu te falei, ao ponto de querer casar e ir pra igreja, rezar e... Ela até me ligou, falou assim, ah, Kiki, você que é super religiosa, eu tô me sentindo tão feliz com Doca, você acha que eu posso ir na igreja e rezar? Então, ela acreditou naquele relacionamento com o Doca no começo. Ela só pensava em ter uma vida normal e com o Doca ela achou que isso ia acontecer. Porque ele tinha uma vida careta, ele tinha, era pai, tudo certinho. Ela disse que queria ir pra igreja, queria formar uma família de novo. Ela, isso que ela queria. E aí, deu no que deu. Rebelião, loucura, droga.
É difícil conjugar esse desejo de vida careta, igreja, com o que a gente sabe sobre o começo do relacionamento dos dois. Noites de bebedeira, cocaína e ménage à trois. Quando Doca estava foragido da polícia logo depois do crime, ele disse o seguinte para o Salomão Schwartzman, da revista Manchete. Ângela foi piorando seu comportamento e seus hábitos. Passou a gostar de mulheres. Convidou algumas para o nosso apartamento. Eram mulheres da melhor sociedade carioca, engajadas em programas anormais. Confesso que fui obrigado a participar de um deles. Isso me perturbou enormemente. Mas, em nome de uma paixão irrefreável, continuei ao seu lado. Essa situação aparece de maneira ligeiramente diferente, 30 anos mais tarde, no livro Meia Culpa. Ele diz assim: eu não tinha restrições a esse tipo de programa. Muito pelo contrário, achava aquilo excitante, gostoso. Preocupava-me que outras pessoas do nosso círculo ficassem sabendo. Eu amava a Ângela com toda a força do meu coração. E se queríamos construir alguma coisa, isso, na certa, seria um complicador. Se a gente acreditar no livro, escrito 30 anos depois e sem o risco de um julgamento no horizonte, a vontade da vida estável nunca impediu o Doca de topar as propostas de ménage com as outras mulheres. E isso não era uma proposta aviltante ou anormal para ele. Apesar do que ele próprio disse depois do crime e do que os advogados dele argumentaram. Mas o relacionamento era longe de ser aberto. E ele descreve no livro também muitas crises provocadas por ciúmes. Num desses episódios, a Ângela ameaçou jogar fora a cocaína, que seria a culpada das crises. Mas o Doca não deixou. Num outro episódio, o Doca partiu para cima de um cara que flertou com a Ângela e acabou expulso de uma boate em Ipanema.
Meus pais moravam em São Paulo. Eu estava indo para São Paulo, encontrei com ele no aeroporto. E aí falei, oi, Doca, ela.
Esse é o Fritz Dorey, um dos melhores amigos da Ângela. A gente falou com ele no primeiro episódio de Praia dos Ossos.
Bela, aí conversamos um pouco, aí falei, Bela, o que você vai fazer com a Ângela, hein? A Ângela é a minha maior amiga, a pessoa que eu mais adoro. Eu gosto muito da Ângela. Bela, o que você vai fazer, hein?
Assim que soube do namoro dos dois, o Fritz ficou com medo. Por coincidência, ou só mais um efeito da concentração de renda no Brasil, o Fritz também conhecia o Doca desde a infância.
Eu já estava preocupado, porque ele sempre foi valentão, assim, machão, com revólver, sempre estava com revólver na bolsa. E aí ele falou, não, Fritz, pode deixar, eu adoro ela, eu vou tratar ela, é minha princesa, eu vou tratá-la como uma princesa. Isso foi, sei lá, não me lembro direito quando foi isso, mas foi uns dias antes dela morrer.
Em muitos momentos da entrevista, dava para ver o quanto voltar a pensar na Ângela comovia o Fritz.
Fritz, desculpa fazer você lembrar dessas coisas... desagradáveis, assim, sinto muito.
É uma noção desagradável. São coisas muito sentidas, entende? Então, quer dizer, eu vivo muito no passado, não? Porque o meu passado é muito grande. Quando eu me lembro de alguma coisa, eu não pensava na morte da Ângela há muito tempo. Quer dizer, nos detalhes, né? Ela sempre morou no meu coração, mas eu não... Mas aí, depois que a Flora falou comigo, eu comecei a rememorar as coisas todas que eu não me lembrava mais, que eu nunca mais tinha pensado. Ai, que raiva que eu tenho do Doca, caramba, que raiva.
Eu pedi pro Fritz contar um pouco sobre a relação que ele tinha com o Doca.
Como os pais dele eram super, super bem vistos e adorados, principalmente a mãe dele era uma maravilha. Então o Doca tinha toda a facilidade, né? Porque conhecia todo mundo, caramba. Conhecia todo mundo. O que eu sei dele, por causa do Luiz Carlos e tal...
Só para esclarecer, o Luiz Carlos era o irmão mais velho do Doca. Sim. E ele foi casado com uma irmã do Fritz.
Então, o Doca era mais velho que eu. E eu sempre soube que o Doca era um vagabundo. Não fazia nada, não estudava, não fazia nada. Estava sempre brigando, andava armado. Eu sempre soube essas coisas. Nunca assisti, mas sempre soube que ele era assim.
Essa raiva do Fritz era bastante antiga.
Não, nada, não. O Doca é semi-analfabeto e é um idiota, violento, sabe? Eu acho que uma das razões que eu fui lutar judô e jiu-jitsu e boxe e tal foi justamente porque o Doca, como ele era bem mais velho do que eu, de vez em quando ele brigava comigo, entende? Quando eu comecei a ser bom de jiu-jitsu e de boxe e tal, o Doca nunca mais me agrediu.
Mas o ciúme que o Doca tinha da Ângela não deixou ele cumprir aquela promessa que ele tinha feito para o Fritz no aeroporto. No livro Meia Culpa, o Doca conta alguns episódios de violência. Ele escreveu, por exemplo, sobre uma crise de ciúmes que ele teve no Museu de Arte Moderna do Rio, quando ele viu a Ângela flertando com outro homem. Ele seguiu ela até o banheiro feminino e deu um chacoalhão nela. Um trecho. Não disse nada, só a sacudi pelos ombros, tanto e com tanta força, que a cabeça dela ia para frente e para trás. Depois de alguns segundos, não aguentou mais e seu corpo amoleceu. Empurrei Ângela para o vaso e saí. Tudo foi tão rápido que, quando voltei para a mesa, ninguém estranhou. Estava completamente corroído de ciúmes, mas consegui manter uma aparência calma. Ângela demorou para voltar. Quando apareceu, estava muito pálida, disse que não estava se sentindo bem, queria ir para casa e que à noite nos veríamos na casa do Ibrahim. Nesse momento, a Ângela e o Ibrahim ainda estavam juntos. Na narrativa do Doca, a bebida era a grande responsável pelos momentos de descontrole. Não o descontrole dele, Doca, mas dela, Ângela. Um pouquinho mais adiante no livro, ele escreveu: Ângela estava ótima. Quando não bebia, ou bebia e cheirava, ela ficava firme. Mas quando só bebia, que era o que mais gostava de fazer, perdia completamente o prumo e seu rosto parecia se desmanchar. Na verdade, não me aborrecia que bebesse, eu também bebia. Mas quem ama não desrespeita o parceiro sumindo e falando coisas que machucam. E o Doca, com os sentimentos machucados, se vingava machucando. Vou ler mais um trecho sobre uma festa em que a Ângela sumiu por umas horas com uma amiga e voltou muito bêbada. Quando entramos no elevador, empurrei Ângela, que caiu de joelhos. Só aí percebi seu estado, apesar da pouca luz do antigo elevador. Ela estava embriagada, com aquela cara toda desmanchada que me horrorizava. O elevador estava parado, eu estava tão descontrolado que esqueci de apertar o botão do térreo. Seu cabelo estava em ordem e sua roupa também. Lançou-me um olhar de escárnio e um sorriso desafiador. Tentou se levantar, mas empurrei-a de volta ao chão. No térreo, arrastei-a para fora do elevador até a enorme porta de ferro. O porteiro abriu os olhos e olhou assustado. Levantei-a pelas axilas e a carreguei até o carro. Ela ficou quieta. Não reagiu, rindo nem nada. Abri a porta e a enfiei lá dentro. Ela me olhava, não sei se com rancor ou assustada. Quando entrei, esmurrei o para-brisa de raiva. Chorava, pois queria tê-la esmurrado. Muitos amigos do casal que eu entrevistei disseram que testemunharam episódios de violência do Doca com a Ângela muito antes do assassinato. Kiki Garavalho.
Como era? Tinha violência no relacionamento dos dois?
Tinha violência, mas eu...
Ele batia nela?
Batia. Tem muito homem que meio que fica louco de saber que tem outra pessoa querendo a mulher dele, e aquilo dá um tesão nele enorme. Eu conheço vários que são assim.
É curioso como esses depoimentos e a própria narrativa do Doca bastariam para derrubar a tese do assassino tomado pela emoção súbita no momento pontual de explosão. Mas para as pessoas próximas do Doca, a versão de uma loucura momentânea ainda parece a mais fácil de aceitar. Ana Maria Tornai.
Amigos meus me ligaram. E muito pouco tempo depois começaram a me ligar umas rádios. Me acharam na Bahia.
A Ana Maria contou pra gente como a notícia da morte da Ângela chegou até ela.
Primeiro foi, a Ângela morreu. Eu digo, mas como? Como é que foi? O Doca matou. Eu não acreditei.
A Ana Maria era realmente próxima dos dois, mesmo antes de serem um casal. E ela era alguém que podia dar detalhes sobre essa dinâmica entre eles. E por isso, ela recebeu um pedido.
Aí... a primeira rádio que me ligou, e aí me falaram se eu sabia de mais alguma coisa, se ela tinha me falado alguma coisa, se eu tinha falado com ela enquanto ela estava lá, se eles estavam brigando, se não estavam. Aí, quando eu sei que um dessas rádios, eu falei, ah, não, ele fez isso, tem que pagar, que absurdo, foi como eu reagi. Aí a irmã, a cunhada dele me ligou. Ela me ligou e disse assim, Ana, eu não tenho direito de te pedir isso. Mesmo assim, eu vou pedir. Não fala nada contra o Doca agora. Espera um pouco. Não fala agora, porque tudo que falar agora vai ter um desenvolvimento muito maior e não foi culpa dele. Quando ela falou isso, aquilo caiu assim, feito uma pedra na minha cabeça, entendeu? Eu conhecia ele bem. Sabia que ele não teria nunca feito isso.
Mas ele fez.
Fez. Eu conhecia ela. E sabia que eles estavam apaixonados um pelo outro. Isso eu disse para todo mundo que ligou, eu disse, mas eles estão apaixonados um pelo outro. Foi acidente de percurso.
É difícil ouvir que a morte de uma pessoa foi um acidente de percurso. Mas esse foi um discurso muito comum na época e que acabou se perpetuando ao longo dos anos.
E foi um acidente de percurso, aí é que tá. Porque isso que eu te falei, que a Ângela, ela implicava, ela ficava provocando a pessoa com quem ela estava sempre. Em tudo, se a pessoa falasse uma poesia, ela falava outra.
Mas daí ia levar 4 tiros na cara...
Eu não sei se foi 4,
foi
não.
Foi 4.
É porque quando ele ficou preso em Niterói. E depois eu fui uma vez...
Visitar ele?
É. Depois de muito tempo, eu fui. Eu não consegui olhar na cara dele. É impressionante que você não olha, não adianta.
Essa solidariedade da Ana Maria com o Doca e essa dificuldade de encarar o velho amigo depois do crime são compreensíveis. Menos compreensível era o apoio de pessoas totalmente fora do convívio dele. Ele conta sobre isso no livro. Vou ler. Por dia, recebia em média 5 a 10 cartas de todos os cantos do Brasil. 90% eram de mulheres, quase todas de apoio e pedindo uma resposta. Evidentemente, isso me incomodava. Essas cartas eram, no mínimo, estranhas. Quer dizer, até para o Doca era difícil entender esse apoio. Continuando mais um trecho aqui. Talvez a imprensa estivesse falando tanto de mim que estava me tornando um herói. Uma vez, Quando esperava o julgamento em liberdade, um camarada me parou na rua e pediu um autógrafo. Neguei, é claro. Disse que não entendia a atitude dele. Me desculpe, ele disse. É que meu filho admira muito o senhor. Mas apesar de ter sido absolvido por grande parte da opinião pública, o Doca queria se ver redimido no círculo de amizades que ele tinha em comum com a Ângela.
Ele até me ligou, me escreveu uma carta linda, pedindo
desculpas.
Você
tem essa carta?
Não, não tenho.
Pedindo desculpas pra você por ter matado ela?
Matei uma pessoa maravilhosa, perdi a cabeça. Mas, Kiki, eu não quero que você pense mal de mim. Eu tava fora de mim. Eu te entendo. Eu falei, não, eu também te entendo, né? Eu sei que eu nunca vou esquecer ela.
Esse discurso culpado fica ainda mais forte no livro, que afinal se chama Meia Culpa. Mais uns trechos. Pantera, eu a amei muito, havia sido muito mais que uma paixão louca. Não há defensor que me redima perante mim. Se não fossem meus filhos, poderiam me malhar em praça pública como Judas, me chamar de gigolô, traficante e muito mais. Assumo minha culpa e, envergonhado, peço a todos de direito que me perdoem. Espero agora que eu descanse, me livre e não fale mais nisso. O Doca lançou esse livro em 2006 e realmente vinha se negando a falar com jornalistas desde então. A gente começou a ouvir informações desencontradas de que ele estaria mal de saúde ou até meio esquecido. E não seria nenhum espanto, porque, afinal de contas, ele tem mais de 80 anos. Eu já estava me conformando com a ideia de que ia precisar traçar o perfil dele a partir do livro e de depoimentos de pessoas próximas.
Foi uma coisa que eu acho que ele se arrependeu por causa da vida dele, né, claro. Pelo menos foi o que eu senti nele.
Essa é a Maria Alice Celidônio, que era muito próxima do casal. Era dela e do marido dela a casinha na Praia dos Ossos que a Ângela estava para comprar e onde ela acabou morrendo.
A Ângela era meio complicada. O Doc era muito ciumento. E eu acho que ele era muito apaixonado por ela. E esse temperamento dela de ser muito provocador e tal, ele deve ter levado ele ao desespero. Só pode ser isso.
Depois do crime, a Maria Alice continuou próxima do Doca.
O Doca eu conhecia muito bem porque eu sou muito amiga até hoje da família dele toda.
E o Doca, como é que você descreveria ele se você fosse descrever para alguém que não conhece, que nunca ouviu falar dele? Fisicamente ou como personalidade?
Fisicamente, ele era um homem deslumbrante. Quando eu conheci ele antes da Ângela, ele era lindíssimo, continua um homem bonito ainda. Ele é bem bonito.
E de personalidade? Que tipo de pessoa?
Também era um pouco complicado também.
Como ela?
Diferente dela, cada um com seu temperamento, mas os dois com temperamentos complicados. Então, é difícil, né? Duas pessoas com... Eu acho que é mais difícil a convivência.
Como era o relacionamento deles, você lembra?
Ah, era conturbado também.
Em que sentido?
Era conturbado, tipo brigas e tudo. Não era uma coisa assim, um romance, assim, tranquilo, sabe? Aquela coisa... Era... Eu não sei bem por quê, mas acho que por causa do temperamento dos dois, mas não era uma coisa muito tranquila, não.
A gente estava quase indo embora quando a Flora resolveu perguntar.
Como é que o Doca tá? Assim, de saúde?
Tá bem. É? Tá bem, muito bem. É.
Uhum. Porque a gente queria falar com ele, queria ter o lado dele, né?
Uhum. É. Eu tive com ele o ano passado.
Você acha que ele falaria com a gente? Ou ele não fala sobre o
assunto?
Fala. Você tem o contato dele?
Tenho. Quer?
Então,
uma nota de adaptação.
Eu vou pegar lá em cima.
Tá,
eu tenho
tá
lá
tá.
O telefone.
Tá bom.
A Maria Alice foi buscar o número e a gente ficou olhando uma para a cara da outra.
Será?
Quem vai ligar?
É. Nossa, a gente sai daqui com esse telefone. Uau.
Já, já a gente volta. Aqui é a Branca Viana, da Rádio Novelo. Acho que dá para dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente como eu, aliás, que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser quem a gente é. Era para ser simples assim. Mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novela Apresenta, dessa semana, a gente traz duas histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Corre lá para o Rádio Novela Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A gente saiu da casa da Maria Alice Celidônio com o telefone do Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, anotado num caderno. E quando eu liguei, ele atendeu. Quer dizer...
Oi?
É, boa noite. Eu podia falar com o senhor Raul Street, por favor?
Quem quer falar?
É, Branca Viana.
Ele não está no momento.
A voz parecia familiar. Expliquei o projeto do podcast e disse que a gente gostaria de entrevistá-lo.
Ah, eu posso deixar um recado com o meu número de telefone para ele me ligar de volta?
Eu não preciso estar falando comigo mesmo.
Seria importante para a gente conversar com você também. A gente sabia se é possível marcar uma conversa em São Paulo, onde for mais conveniente.
Você vai me desculpar, mas eu não tenho interesse nenhum em fazer esse tipo de...
Tá, por quê?
Eu não quero mais tocar nesse assunto, cansei.
Porque você sabe o quê?
Eu não quero mais tocar nesse assunto de Ângela. Deixa a Ângela quieta, sossegada.
Eu até insisti um pouquinho, mas não adiantou. A gente queria falar com ele. Mas quando for ver, essa história sempre foi do Doca. O crime entrou para a história da criminologia brasileira como o caso Doca Street. E a Ângela não está viva para contar o lado dela. Talvez o Doca já tenha mesmo falado demais. Por outro lado, não dá para negar que o Doca também é um protagonista dessa história e precisa ser retratado. Então, além dos acervos de jornal, revista, rádio e TV, dos relatos processuais e dos amigos em comum, a gente foi atrás de testemunhas de caráter do Doca. Literalmente, pessoas que foram arroladas pela defesa do Doca como testemunhas de caráter dele no julgamento. E uma das figuras mais curiosas nesse grupo era o Jorge Alves de Lima Filho, que foi caçador profissional em vários países africanos durante décadas.
Quando eu cheguei na África, sabe, porque a caça ao elefante naquela época era praticamente livre, podia matar quantos quisesse.
Isso nos anos 50,
eu,
né?
Eu vi muitos anos da caça ao elefante marfim, né?
Eu visitei o Jorge no apartamento dele em São Paulo em julho de 2019. Os troféus da carreira dele de caçador estavam espalhados pelo apartamento todo.
Aqui está uma ponta, a minha primeira que eu...
Ui, olha só!
É o primeiro elefante que eu matei.
Tem uma presa enorme de elefante. Esse é o quê? O primeiro elefante?
É, que eu matei. Tá, tem a data, 1948.
1948.
Abatido
em 1949...
Poucos anos depois de matar aquele elefante, o Jorge conheceu o Doca Street.
Para o Doca, você foi testemunha de caráter, né?
Ele é um ótimo caráter, viu? Ele, quando foi para a África, tinha 17, 18 anos.
Ah, né? É? Tão moço assim?
Tão moço.
Como é que vocês se conheceram? Quer dizer, como é que aconteceu dele trabalhar na África com você? Ele trabalhava para você?
Não, ele tinha um amigo que era muito rico, sabe? E esse amigo queria fazer um safari na África e trouxe o Doca. Até eu estava caçando na época, estava no meio do mato, e um caminhoneiro passou, porque eu acampava nas aldeias à beira da estrada. E disse, tem um brasileiro aí que está querendo falar com o senhor, mas não disse que era o Doca, né? Aí eu acabei minha caçada lá e voltei, andei 500 quilômetros, foram 3 dias de... Estradas eram praticamente... trilhas, né? E eu encontrei com o Doca lá, foi assim que...
O Doca estava solto no mundo e acabou se juntando à turma do Jorge, vivendo da caça também. Isso foi no começo dos anos 50.
E aí o Doca ficou trabalhando com você no safári?
Ficou, ele ficou me acompanhando. Ele caçou comigo, aprendeu bastante. E ele quase morreu, até pus no livro, quase morreu. Um elefante de 6 toneladas caiu a um metro. Ele foi fugir, enroscou a perna num cipó, caiu e o elefante, por sorte, eu acertei um tiro na testa dele, ele caiu na hora, né? Mais um segundo ele tinha feito do Doca uma folha de papel, tinha esmagado.
O Jorge me deu um livro com fotos dele durante a carreira de caçador e deixou a gente publicar algumas dessas fotos lá no site do Praia dos Ossos. Tem, por exemplo, uma foto do Doca com um elefante que quase matou ele. Quem fez o primeiro contato com o Jorge foi a nossa produtora, a Cláudia Nogaroto. E desde o começo, ele disse que só ia falar se o Doca permitisse. E que o ideal mesmo seria que o Doca estivesse ao lado dele durante a conversa. A gente falou para ele que já tinha tentado, mas que continuávamos querendo ouvir o Doca. E ele disse, deixa comigo. Toda essa negociação levou algumas semanas. Primeiro, a gente soube que o Doca tinha liberado o Jorge para dar entrevista. Depois, do nada, chegou uma mensagem da Cláudia, a produtora, dizendo, Doca topou. Então, num dia em agosto de 2019, a gente voltou para São Paulo. Nesse meio tempo, a família do Doca ficou sabendo do nosso contato e eles acharam uma péssima ideia ele participar do podcast. Mas o Doca manteve o compromisso porque ele já tinha dado a palavra para o amigo Jorge. Eles são muito próximos até hoje. Para funcionar, eles armaram que o encontro tinha que ser na casa do Jorge e sem que a família do Doca soubesse. E o Doca não disse que daria entrevista, só concordou em se encontrar com a gente lá. Essa entrevista com o Doca já estava virando uma novela à parte. Eu já tinha me conformado de que não ia rolar, porque, assim como a Adelita, o Doca tinha sido bem claro na negativa quando eu liguei para ele. E, de repente, a entrevista desencantava e ainda desencantava com a ajuda de um amigo caçador, o que tornava tudo ainda mais interessante. Mas a gente não sabia de verdade o que esperar. Se só o Jorge ia falar e o Doca ia ficar assistindo, corrigindo algum detalhe, ou se o Doca ia falar e o Jorge ia pontuar com comentários, ou se ia ser uma entrevista dupla. Na dúvida, a gente preparou várias listas de perguntas, uma para cada situação. Eu cheguei de manhã com a Flora e a gente ficou fazendo hora perto da casa do Jorge. Um pouco antes da hora marcada, a gente foi para a portaria do prédio com o Thales, o nosso técnico de som, e começou a montar todo o equipamento de gravação ali na calçada, microfone de lapela, o boom do Thales, testando tudo, etc. E aí um senhor magrinho, bem alto, de cabelo branco e óculos escuros, passou pelo portão. Eu reconheci na hora. Não era difícil. Ele estava até segurando uma cópia do livro Meia Culpa.
Você é o Raul?
Oi, eu sou a Branca. Tudo bem?
Tudo bem.
Muito prazer.
Prazer, meu.
Flora.
Opa, tá boa?
A gente estava só arrumando equipamento para subir.
Quando entramos no prédio, achei que o porteiro ia querer saber onde a gente ia, mas ele só deixou a gente passar.
Aqui, aqui, né? Tem um...
Não, tem nada.
Ah, tá. Tá. Pensei que ele fosse querer falar com a gente.
Não. Ah. Não vou dizer que tá comigo, que tá com Deus, que pega a mão.
Mas chegando aqui, você é conhecido nesse prédio, né?
Sou, estou quase todo dia aqui.
Ah, é? Por favor. Obrigada.
A gente subiu junto no elevador, sem falar nada.
Oi, tudo bem?
Tudo bom.
Como vai?
Bem.
Lembra da gente?
Lembro, sim.
E aí, Jorge, tudo bom? Bem. Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bom?
Não veio com você.
Tá aqui, subiu no elevador com a gente. Tudo bom?
Senta aqui, é
o
lado dela.
O Doca não queria sentar, não tirou nem os óculos escuros.
Você quer tomar uma cervejinha?
Não, eu tomei até água, porque senão...
Pede o que você quiser lá, tem tudo.
Enquanto a Flora pegava a autorização do Doca para a gente usar a voz dele aqui no podcast, eu fiquei batendo papo com o Jorge, que sempre tinha uma história mais inusitada que a outra.
Como é que a pessoa sai com 500 vacas e ninguém vê, todo mundo vê? E ninguém vê, o sujeito sai com 500, todo mundo vê.
Uma comunada, um outro, sabe?
Sei.
Doca, senta aqui.
Pode sentar aqui. Então,
senta aqui. Ó, oh, deixa eu falar.
Ah, tá.
Aí eu vou fazer um preâmbulo aqui, um minuto. Como é que vocês descobriram o meu...
O Jorge fez vários preâmbulos.
Olha...
Agora, sobre você, eu falo, se você quiser, você fala.
Não, tudo bem. Eu vou falar o seguinte.
Deixa eu fazer uma interrupção. Desde que eu estive com vocês aqui, ele esteve com os filhos dele, né? Duas ou três vezes os filhos não queriam de jeito nenhum que tivesse entrevista e...
Quando os preâmbulos e interrupções do Jorge acabaram, o Doca tentou cortar a entrevista logo de cara.
Eu tenho muita dificuldade de falar sobre a Ângela.
É?
Entende? Porque me emociona, eu sempre quebro a cara. Ah. Acabo chorando, não vale a pena.
É.
Tá tudo aqui.
O Tudo Aqui era o livro que ele escreveu, contando a história do crime do ponto de vista dele.
A gente leu o seu livro.
Podem tirar tudo que vocês tiverem que me perguntar, tá aí.
É?
Eu não menti, não. Eu escrevi esse livro aos prantos. Eu me sinto mal falando mal da Ângela.
Falando mal da Ângela?
Não, falando da Ângela.
Ah.
Não, não posso falar mal da pessoa que eu amei, pô. Então, eu espero que vocês me poupem.
A gente não quer falar mal dela.
Não, mal não pode.
A gente quer só saber como ela era.
Eu tentei de vários jeitos, mas parecia que ele podia desistir da entrevista a qualquer momento. Ainda estava apoiado no braço da poltrona, de óculos escuros, se recusando a sentar, apesar da insistência do Jorge.
Não, mas é que
mas
é difícil, né?
Eu vou
acabar me emocionando, me aborrecendo muito. É. Não vai me fazer bem. Estou com 84 anos, respeite isso.
Como é que é?
Estou com 84 anos, respeite isso.
É. Não estava fácil. Ele topou falar, mas parecia ter topado obrigado. Eu não sei por quê. Tentei ir pelas beiradas, perguntando sobre o que levou os dois para Búzios.
E que a casa de Búzios, a intenção de vocês era morar lá, é isso?
Era morar lá.
E fazer o quê lá?
Nada, chamar.
É, por que vocês escolheram aquela casa?
Sei lá, porque eu sempre gostei da praia dos Ossos. Mas eu vou a Búzios muito antes de tudo isso. Eu vou a Búzios, o Búzios não tinha nada. Nada, nada, nada. Quando chovia, aquilo era uma barreira desgraçada para sair de lá, era dureza.
Não tinha luz, né?
Não, não tinha nada. Mas era uma delícia. Era uma delícia.
O Doca depois contou que nunca mais voltou para Búzios. Né? E repetiu muito o quanto ele amou a Ângela.
Eu amei a Ângela, como um louco. Coisa mais gostosa do mundo. Não interessa a gente quebrava o pau de vez em quando. Faz parte, né?
E ela também, né?
Ah, é?
Amava você?
Eu tenho certeza disso. Ela é inteligentíssima. Você leu a quarta capa do meu livro?
Eu li tudo.
Então, lê pra mim em voz alta.
Tá. Você não quer ler pra gente em voz alta?
Não, por favor.
É? Tá. Ângela, bagunceira, guerrilheira nata, não que quisesse combater a hipocrisia, não era isso. Jogava limpo, era o que era e fazia o que queria. Achava a sociedade em que vivia horrível, preconceituosa e falsa. Por isso, não a respeitava. De uma certa maneira, era pura, não se escondia atrás de nada. Nunca vi querer prejudicar ninguém. Se o fez, foi a si mesma. Por querer se libertar, perdeu seus entes mais queridos. Não a mereci porque não soube compreendê-la. Não estava à altura dela. Ela deve ser lembrada com respeito. Desculpe-me, Ângela.
Nem posso falar.
Era uma situação esquisita estar ali entrevistando aquele senhorzinho sobre um crime que ele cometeu 40 anos antes e que estava mais do que documentado em todos os meios possíveis. A coisa lógica a fazer era a gente percorrer um pouco a linha do tempo desse relacionamento que você já ouviu nesse episódio.
E a Ângela também era amiga da sua mulher, Adelita, né?
Era, muito. Muito. A gente se hospedava na casa da Ângela e do Ibrahim, né? Aí é que a coisa é uma aproximação muito, assim, de casais, não sei. A vida, a gente não sabe nada, o amanhã nem. Então, aconteceu, né?
Não tinha ninguém ali pra dizer para com isso, que isso não vai dar certo. Olha, que isso não vai dar certo. Não tinha? Ninguém falou isso?
Não, acho que não. Pra mim, nunca ninguém falou nada. Acho que nem pra Ângela. Não sei, não sei, sinceramente, não sei. Era raro sábado e domingo que a gente não ia para o Rio. Ou a gente ficava no anexo, ou então ficava na casa do Ibrahim.
Você acha que ele sabia?
Não.
Não, né?
Não, de jeito nenhum.
Nada. E nem a Delita?
A Delita podia desconfiar? Acho que não. Acho que não. Pelo menos ela nunca me falou nada.
Perguntei também sobre os casos de violência antes do assassinato.
É, a gente brigou bastante. Mas não tinha porrada, ela nunca se machucou. Nunca ninguém pode dizer, ah, eu vi a Ângela marcada. Não existe isso, eu nunca vi falar um negócio desse.
Mas você fala no livro de alguns casos em que ela, você deu umas sacudidelas nela e tem um episódio num restaurante. Não?
É, pode ser. Não me lembro de ter marcado ela, não.
Não, não sei se ficou marcado.
Deixado um olho roxo.
É, não.
Uma coisa assim.
Não sei se ficou marcado. Não. Com marcas aparentes ou não, as brigas definitivamente aconteciam. Não,
ah, brigar, minha mãe, é de briga. Meu histórico dela, é de briga mesmo. Não, o nosso plano era ficar junto, sei lá, só abusos, o que ia acontecer depois. Não tinha um plano. Se a Ângela era louca na época, eu talvez fosse muito mais. Não sei. Por isso que talvez pegou fogo, né?
Eu perguntei sobre a Gabriele, a alemãzinha da praia, que muitas vezes era retratada como a pivô do crime. Lembra, o Doca teria ficado revoltado que a Ângela queria fazer um homenagem à Troá com a Gabriele e isso teria desencadeado a briga fatal.
Mas a Gabriele, de fato, foi um fator...
Não, não tinha nada a ver. Não, eu simplesmente impedi que ela levasse a menina para casa. Tinha muita gente olhando também.
A briga de verdade se deu quando a Ângela mandou o Doca embora.
Eu não me lembro exatamente que hora foi, porque passou muito tempo. A Ângela dormiu, quando ela acordou, a gente teve uma discussão. Peguei o carro para ir embora e voltei para falar para ela. Ah, que isso? Isso aqui, daí, pronto.
E aí é que deu tudo errado.
É. Ela tirou a minha bolsa na minha cara, a bolsa abriu, o revólver caiu, já levantei atirando. Nem sei por quê, nem qual é a razão.
E por que você andava armado?
Sempre andei.
Mas por quê?
Não sei. E nunca tinha dado um tiro em ninguém. Né?
Só em elefante?
É bom, mas elefante aí é outra coisa. Dei 5 tiros. O pessoal acha que a arma engasgou. E que eu tive que reengatar? Não, dei 5 tiros. Você dá 5 tiros numa automática, ela faz tudo automaticamente.
Parecia que o Doca queria refutar o argumento do Evaristo de Moraes Filho, o advogado da acusação. O Evaristo alegou que a arma engasgou depois do primeiro tiro e que o Doca teria tido tempo de pensar, tempo de parar antes de matar. E, de fato, tinha 4 balas que mataram a Ângela e uma 5ª bala no chão, mas essa bala não chegou a ser deflagrada.
Não engasgo.
Não teve engasgo nenhum.
Foi direto e...
E pronto. Você sabia lembra? Com a vida dela e com a minha, na época. Ah.
Com a dela, certamente.
É.
E com a família dela também, né?
Não, a família dela, poxa vida, eu não gosto nem de pensar.
Eu insisti nessa pergunta, que é uma pergunta que me atormenta sempre que eu leio sobre um caso de feminicídio. Como acontece uma coisa dessas?
Um dos argumentos do Evandro era de que crime passional pode acontecer com qualquer pessoa.
Não, eu acho. Eu acho que é a pura verdade.
É?
Eu acho. Eu pisar muito no seu carro, você fica doidona.
É?
Você não acha?
Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. É isso. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber, sabe? O que, que é essa... Eu não sei. Eu não sei. Realmente
é,
não
então
sei.
Nem quero saber.
Não, eu quero saber.
Olha, que perigoso.
Não, eu quero... Eu quero saber de você o que,
eu
que é.
Eu quero saber o que é perder a cabeça?
É.
Eu também não sei, de repente acontece, não sabe por quê. Mas, enfim, é o que eu te contei. Bateu na minha cara, com coisa, a minha bolsa abriu. Se não tivesse abrido, provavelmente não tinha acontecido nada. O revólver saiu fora, caiu. Já levantei atirando. Não sei se pode chamar isso de violenta emoção, sei lá o quê.
Violenta emoção. Ou privação dos sentidos. A gente falou sobre a estratégia do Evandro Lins e Silva, o advogado dele. E o Doca disse pra gente que ele fez um milagre.
É, ele fez milagre porque ele acusou a Ângela, né? Ele conseguiu virar...
Que machucou isso.
É?
Não gostei.
Mas você sabia que essa ia ser a defesa, né?
Não assim.
Ah, é?
Não assim.
Ele não tinha te contado que ele ia chamá-la de devassa, lasciva, mãe desnaturada?
Não.
Como é que é Vênus escarlate?
Nunca discutimos isso, não.
No meia-culpa, o Doca escreveu que a estratégia foi apresentada para ele antes do julgamento. Que ele se incomodou, mas o Evandro disse que ia ter que ser assim e ele aceitou.
E se ele tivesse discutido?
Bom, quem quer ser preso? Mas provavelmente eu ia tentar. Poxa. Não merece isso.
É, a defesa dele.
A moça
estava
morta, não podia mais se defender.
A defesa dele foi, inclusive, ele disse que ela tinha tendência suicida e queria.
Ah, isso eu não acredito, não. Não me lembro disso também, de ter falado isso.
Ah, ele falou, é. Não, foi um, era um dos argumentos principais. Era que... que ela teria... A expressão dele é que ela teria cometido suicídio pelas mãos de outrem.
É verdade, tem razão.
Lembra disso?
Lembro.
Isso te surpreendeu quando você ouviu?
Olha, eu estava tão abalado ali. Eu não tenho ideia do que é isso.
Eu não tenho. Isso eu estou querendo...
Porque é uma coisa... Cidade inteira, sei lá, uma coisa de maluco.
E como você acha que ficou a imagem da Ângela depois de... Quer dizer, hoje em dia?
Ângela é mito, né? Ângela é mito.
Em que sentido?
Ah, Ângela. Quem é que sabe?
E como deveria ficar a imagem dela? Quer dizer, o que, que a gente...
Bom, é o que eu digo, tem que respeitar. É uma mulher linda, corajosa, fazia o que queria. E quem não gostasse, que se danasse, né? É uma mulher decidida. Eu nunca vou deixar de ter admiração por ela.
É. Tchau.
Muito obrigada.
Prazer.
Muito prazer e muito obrigada. E obrigada pelos livros também. Muito obrigada. Doca, muito obrigada.
Bom, eu fiz esse negócio por causa do Jorginho. Vocês vejam lá que vocês vão aprontar para mim.
Tá bom, pode deixar.
E minha família.
Tá. Muito obrigada. Foi muito gentil. Tchau.
Foi uma entrevista difícil e longa. Levou 2 horas e meia. Eu nunca tinha sentado para conversar com assassino nenhum, muito menos com um homem que matou uma mulher porque se sentia dono dela. Mas era uma entrevista que eu queria muito fazer. Fiquei feliz e até agradecida por ele ter finalmente topado. E saí convencida de que a gente fez bem em ouvir o Doca. Ele é um ser humano que errou e, de alguma maneira, sabe que errou. E ele também é um criminoso que acabou pagando pelo que fez. Isso porque o julgamento do Doca não ficou naquela primeira sentença, que foi praticamente uma absolvição. o veredito foi anulado. 2 anos depois, em 81, o Doc entrou novamente no tribunal, réu pelo mesmo crime. E nessa altura, havia uma expectativa muito diferente da sociedade pelo resultado desse segundo julgamento.
As feministas começaram depois de Doc Street. E elas fizeram muito barulho no segundo julgamento. Com toda a razão.
Começaram assim no sentido de que apareceram, né, o movimento.
É. Eu nunca tinha ouvido falar, mas não, quando eu cheguei lá em Cabo Frio para o segundo julgamento, tinha um movimento forte de mulheres lá.
No próximo episódio de Praia dos Ossos, a gente volta para o Fórum de Cabo Frio. Em 1981, o Doca foi julgado de novo pelo assassinato da Ângela Diniz. E dessa vez, as coisas foram conduzidas de maneira bem diferente pela justiça, pela mídia e pela sociedade. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed aqui. E para ver as fotos do Jorge, do Doca e das presas de elefante, vai lá no nosso site. Se você preferir receber o conteúdo sobre o Praia dos Ossos no seu e-mail, assina a nossa newsletter. Nas nossas redes, a gente explica como se inscrever. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thompson Devaux é uma caçadora de papéis velhos, o que é um esporte bem menos perigoso para todos os envolvidos. A montagem é da Laís Lifshitz. A direção criativa é da Paula Scarpim, que assina o roteiro com a Flora e com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da Segunda Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Thales Manfrinato, em São Paulo, e do Rafael Facundo e Rodrigo Pereira, no Rio. Gravamos algumas entrevistas no Estúdio Rastro. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Música adicional da Mari Romano e da Blue Dot. A finalização e a mixagem são obra do João Jabassi. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Coutinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguês. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Kiki Garavalha, Ana Maria Tornaghi, Fritz Dorei, Jorge Alves de Lima Filho e Doca Street. Obrigada e até a semana que vem.